Olá, boa noite! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Espaço da Aulas de Consciência. Você que está chegando aqui e não me conhece ainda, eu sou Belly Schweck, a alma por trás da Aulas de Consciência. Sou eu que trago os conteúdos toda semana, eu que escolho, né, os temas para o seu despertar, para o seu processo, né, de expansão de consciência, com muito carinho. E hoje o nosso tema que a gente vai trazer aqui é canalização. O que que é isso, né? Quem conhece, já ouviu falar de Kardec, um cético, muito cético, matemático, né? Na França, de anos atrás, né? Ele ficou totalmente impressionado, ele foi descobrir como é que essa comunicação com o mundo, né, o mundo espiritual acontece. E aí, para trazer esse tema, para falar sobre esse tema, eu convidei a Ana Paula Retucci. Ana Paula Retucci, ela faz um trabalho um pouquinho mais avançado que o meu, porque ela já trabalha com mentes despertas. Então, a canalização, inclusive, ela tem um curso chamado Rakai, que foi um sucesso, está sendo um sucesso. E depois ela vai até falar sobre isso. Ela já chegou aqui, vou deixar ela entrar aqui. Que nada melhor, ninguém melhor do que ela para falar sobre, para se apresentar, né? Deixa eu entrar, deixa eu ver onde é que ela tá aqui. O pessoal que já chegou, super boa noite, gratidão pela presença. Ana Paula, cadê a Ana Paula? Ana Paula, cadê tu, Ana Paula? Aí esse negócio aí, a gente vai falar sobre a canalização, ela, né? E vamos lá, vamos ver as questões aí que a gente vai desvendar, querida. Super
Olá, muito boa
gratidão, bem-vinda,
noite.
boa noite, sempre linda. Pessoal, aí já avisei quando eu postei o negócio, o pessoal tinha que usar cinto de segurança, que você já começa a primeira. Marcha 100 km por hora, quem quiser acompanha.
É, bora, bora para nave, né? Eu acho que a gente
A
está indo
nave
para
já está
isso.
partindo. Seja
Ah.
bem-vinda, querida. Super gratidão pelo seu tempo, por vir aqui contribuir, né, com esse tema tão bacana. Eu estava até dando uma iniciada aqui, falando de Kardec, né, que era um cético matemático, né, naquela época de. Não sei quantos mil anos atrás,
Faz tempo.
e que ficou impressionado, né? E queria trazer para a gente como é que é essa comunicação, né, com o nosso mundo espiritual e a gente aqui na fisicalidade limitada, né, por esses cinco sentidos. E cadê o nosso outros sentidos aí que nós também nós temos, né? E falei também um pouquinho assim do seu trabalho, né? Comparando aqui com o que eu faço, de trazer conteúdos para quem está despertando, para quem está nessa jornada de querer expandir a consciência. Você já é mentora de sementes despertas, né? Como você fala aí no seu perfil. Então, esse espaço é seu, apresente-se, né? Fale do seu curso Rakai também. Para quem está entrando aqui, super boa noite. Já gratidão por estarem aqui com a gente, contribuindo com a energia de vocês. Olha só essa moça linda que veio hoje. Olha o sorriso, a energia. Eu estou preparando aqui para sustentar essa
Bora,
energia
bora pra
linda.
live.
Isso, para sustentar essa energia aí é o canhão.
Ai, bora! Que delícia! Gratidão imensa pelo convite, Belle. É
Vamos lá.
sempre o nosso servir é esse, né? Quem tem essa facilidade com as redes de abrir uma live, de trazer a mensagem, eu sinto que essa é a nossa missão mesmo, fazer com que isso transborde de forma que alcance outros corações. De pessoas que eventualmente ainda não chegaram naquele ponto de olhar para si mesmo e de se entender como um corpo perfeito, um equipamento perfeito para receber informação de outras dimensões. Não só, né? O receber informação de outras dimensões ou canalizar, nada mais é do que você passar por um processo profundo de autoconhecimento, redescobrir a tua essência, se conectar com a tua essência. E aí não tem mais limite para quem se reconecta, né? Se relembra do que verdadeiramente é. E
Sim.
gratidão imensa, assim, pelo teu servir, pelo que você tem feito, trazendo tanta gente interessante, tanta gente importante. É, você falou para eu me apresentar, né? Deixar, enfim, oficialmente.
Sim.
Eu estou a presença. Na verdade, eu sou, não estou mais não, porque está integrado aqui, é o que eu sou e pronto.
Já
Eu sou a
ativou?
presença divina de Ana Paula Retucci. Esse é o nome que eu ganhei quando eu nasci. Que, aliás, é muito aleatório, porque quem escolheu foi a minha irmã. Meu pai e minha mãe estavam brigando por causa do nome. Minha irmã, com 3 anos, falou e o cartorário lá, tipo, escreveu o nome e eu virei Ana Paula por conta disso. E nada por
Mas não
acaso,
tem
né?
essa não, hein? Você sabe que você que escolhe seu nome e manda para alguém,
Sim,
né?
eu só usei ela, menina, sempre. Falei, ó, vai e fala, amiga. Não quero esse negócio de
Já
Michelle, de
começou
Júlia, não.
a canalização lá na barriga da mãe.
E é mó barato, porque dentro dessa questão do que é uma semente desperta, a minha jornada começou no meu processo de descoberta. É, nessa inquietude que eu sentia, de eu sempre tive uma vozinha interna. Você falou da canalização desde cedo, né? E é isso mesmo. Eu sempre tive uma vozinha interna que eu falo que era a minha terapeuta individual. Então, eu sempre que eu estava passando por alguma questão, vinha uma vozinha que era a voz da intuição, era a voz da minha alma, e trazia para mim um caminho, assim, uma forma de trilhar. E eu sempre fui muito aberta, eu sou uma pessoa muito intensa, mas eu também sou muito disponível. Então, eu costumo dizer que eu sou uma excelente aprendiz. Eu estou sempre aprendendo com tudo, com todos, com tudo que se apresenta diante de mim, até com aquilo que me irrita. Porque ali é que eu tenho uma lição ainda maior para
Exato.
acolher e para trazer para mim. E aí, nesse processo, eu tinha uma voz interna que dizia muito fortemente para mim: tem algo que você precisa descobrir da tua existência, da tua vida, que isso é tão forte que vai fazer, tudo vai fazer sentido. Quando você acessar essa informação, tudo vai fazer sentido. E desde muito pequenininho, eu ainda continuo, né? 1,5 m é tutuquinho ainda. Mas desde quando eu era muito novinha, a mágica era que eu sempre tive uma conexão com o outro lado muito forte, muito intensa. Então, mesmo dentro do meu histórico de vida, eu sou Ekede dentro do Candomblé. É, o que dentro da Umbanda seria Cambona. Então, eu não incorporo. Então, olha que contraditório para quem vem de religiões assim que são tão tradicionais, né? Imagina, você não incorpora, Ekede não tem mediunidade, você é isso. E eu tive que lidar com esse desafio também externo. De falar, como eu não tenho mediunidade se eu sinto? Se eu tô numa roda de candomblé, eu sinto o meu orixá, eu sinto a presença, eu sinto a energia. Se eu vou acender uma vela, eu acendo com tanta fé e com tanta força que eu sinto a energia. Como assim? E aí, mais um desafio da matéria para eu poder ir curando e para eu me entender quanto canal. Todos os desafios da minha vida, assim, desde muito novinha. Até hoje, assim, qualquer coisa que acontece na minha vida, quando eu paro para revisar, eu vejo quanto aquilo vai me preparando para o próximo passo, sabe? Quanto aquilo me deixou uma pessoa melhor, me tornou uma mulher melhor, mais forte, mais curada, para eu poder tocar outras pessoas. E aí, quando eu senti o chamado de sair da Matrix, de trabalho convencional que eu tinha, daquela vontade de querer salvar o mundo dentro da política, ih, já vivi tanta coisa nessa vida que parece umas 15 vidas numa só.
Eu
Mas
vi
quando eu
até
vivi.
também o teu pulo de como é que chama? De paraquedas, né? Não sei como é que fala.
Adoro. Gente, que
É muita
sensação
experiência numa
surreal.
vida só,
Amiga, você não tá entendendo. É muita. Ó, fica até
hein?
arrepiada.
Muita adrenalina, né?
Porque às vezes eu olho a forma como as coisas estão se desenhando ainda hoje. E eu falo, caraca, é uma vida só. Você tem certeza que, tipo, cabe tudo isso
Mas o que
dentro
é
de uma
só
existência?
assim? 50, 70, 80 anos em comparação a uma eternidade, né?
Exato. Ah, eu vou te falar que eu não tenho pressa, não. Eu sempre disse, desde novinha, que eu ia morrer com 120 anos e lúcida. Porque também morrer caquética não adianta, né?
Aí
E
não
aí
vale.
eu quase que ameaço meu filho. Eu falei, filho, não adianta você querer se desfazer de mim, meu filho. Primeiro, porque eu não vou te encher o saco. Porque eu sou uma mãe desnecessária na tua vida. Eu tô te criando pra tu ir pro mundo. E você que também não seja dependente da tua mãe. Porque eu não tenho saco pra ficar criando marmanjo. Segue teu baile. Ele já tem 17 anos, então, enfim, já tenho papos mais maduros com ele. E eu falei: pode ficar tranquilo, que eu vou viver até os 120 anos, filhão. Viajando, rodando o mundo, curtindo, indo
É isso
naquelas
aí.
excursões das veinhas lá, que vai ser maravilhosa. E, cara, e vivendo. Eu tenho uma. Sempre tive uma sede de vida muito grande. E isso me fez me colocar sempre como aprendiz. Qual que é o perigo de toda uma jornada de quem vem com missão para essa terra, Belle? É, por conta do nosso potencial energético, a gente coloca alguns filtros para que a nossa existência não nos faça perder na Matrix. Então, um dos filtros era humildade, humildade, humildade. Porque eu sentia muita energia, eu sempre senti muita energia. Tinha épocas da minha vida que era tanto download que eu sentia... É como se luzes se acendessem dentro da minha mente. Eu não conseguia mais entender o mundo. A minha energia mudava, era um negócio surreal. Isso aconteceu várias vezes ao longo da minha vida. Só que aquele paninho de fundo, humildade, humildade, humildade. E aí eu entrei dentro de um espaço quando eu comecei a sair da Matrix de falar, cara, eu não vou salvar o mundo na política, tipo, é muito pesado para mim. É, eu quero me trabalhar espiritualmente. E lá eu tinha que comer muita carne para aterrar, porque a energia era densa. Eu falei, cara, não tá casando, não é mais coerente. Aí fiz um detox dentro da matriz, trabalhando com festa. Foi uma experiência bem interessante para minha vida também. Só que eu também entendi que não era na Matrix. Assim, me abriu portas, financeiramente foi me estruturando para fazer o processo de transição, mas não era aquilo. E eu sempre me conectei com os estelares. Só que antes, eu me conectava com os estelares através da medicina, da Ayahuasca. O que acontece durante a pandemia? Olha que sincrônico. Em 2018, eu escolho sair da política. Eu falei, não vai rolar esse caminho. Eu passei pelo Senado Federal, por partido político, por fundação partidária. Eu passei por várias jornadas, pela administração pública municipal. Eu dei um bom rolezinho nessa área, só que estava pesado para mim. E aí, dentro desse detox, eu falei, eu vou construir essa possibilidade de transição. 2019, falei... 2020 é o ano, eu vou sair. Dezembro, chamei minha gerente e falei para ela, eu sempre fui muito honesta, assim, me amem ou me odeiem por isso, mas eu sempre fui. Quando eu fui ser contratada, eu falei para ela, falei, Mê, eu estarei aqui enquanto, Mê não é o nome dela, falei, enquanto eu for feliz, eu estarei aqui, porque eu não consigo fazer nada pela metade. Se eu não for feliz, você pode ter certeza que eu chego para você e falo. E aí chegou esse dia, assim, eu já tava me torturando ali, eu sou muito dedicada, assim, eu tenho muita energia. Dentro de um período, sei lá, de 10 meses, eu consegui ser promovida 3 vezes. E aí, eu entro na sala da minha gerente, tipo, naquele momento que eu tava crescendo dentro da empresa, que tinha uma perspectiva, eu entro pra ela e falo, sabe o que que é? Tá me sufocando, não tô mais feliz e eu tô aqui pra te avisar que tô me preparando pra sair. Isso era novembro, mais ou menos. Ah, quanto tempo você vai ficar? Um ano? 6 meses? Eu falei, uns 2, no máximo, alguma coisa do tipo. E aí a minha ideia era voltar do recesso em dezembro, trabalhar até o próximo, até o carnaval, ia ter um fechamento, eu trabalhava com vendas, trabalhar até o carnaval, depois do carnaval me desligar. Só que aí, quando eu voltei dessas férias coletivas, eu falei, cara, é agora ou nunca. E aí uma coisa legal também que aconteceu. Eu fiz uma sessão de Theta Healing com uma mana do coração, parceiraça de alma. E a minha família cósmica apareceu nessa sessão de Theta Healing. Meu pai e minha mãe cósmicos. E aí eu perguntei para eles, porque eu já estava torturada naquele momento. Eu perguntei para eles, falei, qual é o melhor momento para sair? E aí eles me responderam, é o momento que você decidir. Então, eu sempre fui muito empoderada pela espiritualidade de usar o meu livre-arbítrio com sabedoria. E naquele momento, assim, nossa, eu chorava, novela mexicana, imagina, ai, meu Deus!
Eu tô levando até um banho de energia agora, porque você falar de livre-arbítrio e você falar com essa conexão do coração, é aquilo, é você usar realmente o seu livre-arbítrio com sabedoria.
É.
Né? É você vai sentir dar um trabalhinho. Isso. Né? E saber quando você não... quando acabou um ciclo, né? Que você não está mais feliz ali. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Tem pessoas que se masturbam assim em termos de ficar ali naquele negócio, infeliz, 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 e não ouve. Não ouve o coração, que é uma forma de canalização também, né? Da alma falar pra gente.
É isso!
Da alma
é isso.
Falar pra gente, né? E a gente também, todos somos médiums, na verdade, né? Não, a gente só precisa estar alinhado, ouvindo o coração para tomar as decisões mais propícias para o nosso caminhar, né?
Exato, exato. E assim, contra toda a maré, que a minha razão humana dizia, eu tenho um filho para criar, estuda no colégio, eu tenho um colégio para pagar, eu tenho contas, eu tenho casas.
O boleto chega. O boleto da fisicalidade está chegando.
Os boletinhos estão chegando. Então, era contraintuitivo. Eu saí de um lugar onde eu estava em plena ascensão, dentro de algo que não era... Era denso, porque era Matrix e era vendas. E vendas, você sabe como é. Não tem como fugir. Eu ainda não consegui achar. Eu espero um dia achar essa parte de vendas. Espero que seja agora, essa nova construção que a gente tem feito, né?
Sim.
Mas ainda era pesado para mim. E a contra-intuição de tudo, todos os sinais materiais que diziam fica mais um pouco, segura a onda. Em dezembro já começou aquele murmurinho, né? De tá rolando alguma coisa no ar, lá na China, tá vindo alguma coisa. Será que vai virar uma pandemia? Será que não vai? Então já tinha alguma coisa ali pontuando. Mas o meu coração, como você bem disse, coração é esse, que se você quiser eu posso até contextualizar um pouquinho a mais, por que que o coração é o portal dessa nova consciência, mas enfim. Mas o meu coração dizia, cara, se eles estão dispostos a me ajudar, e só depende da minha decisão, então eu escolho. Aí eu fui pro boletinho ali, para as contas, né, estruturar, falei, qual é a minha reserva de segurança? Quantos meses eu tenho aqui e tal? O que, que eu já consegui fazer? Nossa, eu consegui quitar o carro, eu consegui ter uma reserva de segurança de 6 meses. Então, eu tinha construído realmente estruturado, eu tinha pago cursos que eu queria fazer, até a parte de master coach, que eu queria realmente fazer a formação, porque até então eu achava, Beli, que eu ia fazer essa transição, mas ia entrar para esse mundo do desenvolvimento pessoal puro. Até então eu não vi uma conexão com a espiritualidade. Ainda estava muito velado. Era a espiritualidade me usando, mas eu ainda não tinha clareza do que seria. Até hoje eu estou em construção, para te falar a verdade. E aí quando foi comecinho do ano que eu voltei, enfim, né, falei tchau, beijo, tô indo. Em março entra a paniquemia. E aí toda aquela situação. E eu me conectava com os estelares de que jeito mesmo? Através da medicina. Eu fiquei 3 anos da minha vida depois que eu senti o chamado. 3 anos a cada 15 dias consagrando a ayahuasca. E eram processos, assim, de conexão com o cosmos do... Não sei nem te mensurar a profundidade que eram os processos. Mas, enfim. E aí eu finalizei um ciclo que eu tinha que finalizar, que era um compromisso que eu tinha nesses 3 anos. E eu falei, agora é quando o meu coração me chamar para vir. Beleza. Mas eu ainda ia. Tinha aquele contato. Aquilo me dava um conforto. Porque eu passei a vida inteira tendo saudade de alguma coisa que eu não sabia o que era. Quando eu me conectei com a minha família estelar, que era aquela vozinha que eu ouvia na infância, quando eu me conectei com a minha família estelar, eu falei, é isso. Era isso que eu precisava descobrir, que eu ainda não sabia como. E eu entrei em paranoia, porque eu falei, cara, eu tô falando com ET. Tu tem noção, mulher, como é que foi o negócio? Até para um espaço que já trabalha com as medicinas, quando eu cheguei e falei, Chay, tá acontecendo isso, eu tô falando com o ET. Calma, irmã, porque as pessoas não estão muito preparadas ainda, né? Eles vêm caboclo, vêm não sei o quê, então vamos com calma, vamos pensar, que não sei o quê. Até que chegou um comichão, Beli, e eu sou a mais nova. A caçula tem o papel do quê dentro do contexto familiar? Ser a transgressora. Então eu não me conformo com aquilo que é e eu faço diferença, ponto. Essa dentro do que Jung traz, enfim. É isso. Na realidade, eu acho que nem é Jung, é Freud, mas tá tudo bem. O contexto é esse.
Tá tudo na
psicanálise. E aí, se acha? Tá tudo lá. Falei, você acha mesmo que eu ia ficar quieta? Aí eu só comecei assim. A primeira pessoa que eu falei foi a Noa, assim, que é outra irmãzona de alma. Eu falei, Noa, preciso falar um negócio com você, mas eu tô achando que eu tô ficando doida. Então, se eu estiver ficando doida, você me fala, tá? Cara, tá vindo uns bichão estranho, uns ET falar comigo e tal. E veio minha família cósmica. E eu tô meio bugada, porque, tipo, isso não é normal. Eu sei que existem seres das estrelas, mas não sei como lidar. Ela, menina, agora que você falou, você sabe que eu também vi? E aí, enfim, explodiu e, de repente, acabou consolidando a cultura dos estelares dentro da casa. Tudo porque eu não me contentei em ficar quieta ali atrás. Porque, imagina, gente, não nasci para ficar quieta. Não
e esse discurso de, ai, será que eu tô ficando doida? Acontece com todo mundo, né?
Nossa,
porque a gente foi colocado dentro de uma caixinha, né? Que isso não é possível. Quantos anos a própria NASA e os órgãos, né, americanos esconderam, né, os contatos que já vieram sendo feitos. Isso tudo foi escondido.
Não, eles criavam, né, achando que nada existe, sendo que a gente tem evidência em cima de evidência. Mas é aquela história, né, do consciente coletivo, daquilo que a sociedade acredita como, sim, real ou não. Sim. E eu, como parte daquilo, comecei a duvidar e me chamar de doida. Só que aquilo era muito real. E no dia que eles se apresentaram para mim, eles falaram: faça sol, faça chuva, esteja aqui, vai ter ritual, tu vem. Então, eu fazia as loucuras mais loucas da vida, assim, de descer no aeroporto em Congonhas, tipo, 10 horas da noite, pegar o carro, ir para Parelheiros, chegar lá, tipo, já tava todo mundo quase consagrando, e eu: me dá licença para eu entrar nesse portal, e entro com todo o respeito, na firmeza. Porque a própria liderança da casa entendeu qual era o meu compromisso e o meu chamado. E mesmo que a gente não tivesse o entendimento do que eu fazia ali, era sabido que alguma coisa estava acontecendo. E realmente depois eu descobri, depois de todo o processo concluído, só que eu fui descobrir, e eles me mostraram o que foi construído através do que eu acabei, de alguma forma, facilitando como canal. E não sozinha. Não é mérito da Ana Paula, assim. É, sim, a Ana Paula, sim, veio com um download, com um programinha específico que facilitou isso. Mas o Fluido Vital do Coletivo ajudou que aquele equipamento fosse instalado. E ali nessa casa específica tem um baita de um equipamento energético, e é lindo, assim, é lindo de ver.
É de tempo, cura, né, mesmo.
É tempo, é dedicação, etérico. Sim. É, mas também se materializou, né? É, veio para a matéria, porque aquilo que era antes uma fogueirinha para 4 pessoas, hoje tem rituais para 60. Então, foi uma consequência da matéria também evoluindo junto com a parte energética. E é tudo, sim, né? Conforme você vai estruturando, a própria espiritualidade te ajuda nesse processo de estruturação e vai ajudando com que tudo se amplie. E aí, naquele momento, eu comecei a frequentar, né? Quando tinha um chamadinho no coração, finalizei ali o que era esse chamado. Para mim, tava beleza, Belly. Já tinha cumprido minha missão de vida. Era o que eu via. Que inocência minha, né? Ai, gente, isso já é tão lindo que minha vida valeu a pena. Olha que energia, isso daqui funciona, cara, meu, isso é incrível. Aí, né, só que não. Entrou, aí olha que marco interessante, entrou a Panic, e eu falei: cara, o que eu vou fazer agora para me conectar com eles? Porque mesmo que fosse de vez em quando, eu queria aquele carinho. Eu queria matar a saudade, entendeu? Ter aquele abracinho de casa. Eu sentia falta daquilo. E aí eu, bom, não tem mais ritual. O que eu posso fazer? Falei: vou sentar e vou conversar com eles. Se eles apareceram numa sessão de Teta Healing, por que não pode aparecer pra mim? Só que eu não via nada, Belly. Era agonizante. Porque eu não via. Eu não ouvia. E aí os meus mentores... Isso por intermédio. E aí os meus mentores começavam a meio... Não é brigar, mas eles ficavam irritados, porque eles são meio impacientes às vezes, né? E aí tem um arcturiano que é o Lito, que é quem estava ali nessa pegada da construção dessa clínica. Ele tem uma pegada muito de cura. E ele precisava, era um compromisso que eu tinha firmado. E a gente tinha que afinar alguns detalhes ali. E ele queria que eu ouvisse. E eu não ouvia, velho. Eu não ouvia. E o que eu acabei usando como muleta? A minha amiga, a minha irmã, que também tem uma baita de uma visão, ela é muito aberta e tal. Eu acabava usando de muleta os outros. Só que aí, o que aconteceu? Eu sou muito disciplinada e eles são muito disciplinados. Se eles falarem para mim, esteja sexta-feira, 23 horas e 58 minutos, eu estarei às 23 horas e 58 minutos. É algo que eu sou desorganizada para mil coisas. Como diz minha mãe, eu tô sempre atrasada na hora certa. É uma loucura. Mas com o compromisso com a espiritualidade com eles, é um negócio surreal, assim, que eu sou muito disciplinada. E começou a me incomodar, porque às vezes com quem eu estava fazendo a canalização não era tão disciplinada quanto eu. Aí eu comecei a fazer sozinha. O que acontece quando você fala: vou levantar um rezo? A espiritualidade se prepara para, naquele momento, estar ali, trazendo o que precisa ser trazido.
E se quando as pessoas também marcam, né, atendimentos, todo mundo tem essa egrégora, então tem que
Tem todo um porquê. Sim,
não pode chegar atrasado, tá ali todo mundo, o atendimento já está começando antes, já tem essa coisa toda,
a preparação,
né?
A conexão. E eu não tinha, dos outros, esse mesmo comprometimento que eu tinha. Eu falei, então é um chamado meu, que o problema não está no outro, eu que ia ter que resolver os perrengues ali, amiga. Não tinha essa coisa de eu... Ai, não, mas a culpa é sua, você precisa vir aqui para me ajudar e para falar o que eles estão falando. Não, eu tinha que me coçar. Se eu não sei, eu aprendo. E aí eu comecei esse processo de estar ali. E aí eu ia percebendo algumas dicas. E eu ia ouvindo as dicas. E quanto mais eu ouvia, mais eu começava a sentir. Mais eu começava a perceber. Mais as coisas começavam a fluir em mim. Até que eles me ensinaram o que era canalizar. Então, eu fui descobrindo... através do meu próprio ritual, e às vezes eles traziam, não, é mais simples que isso. Aí eu falava, né, tudo aqui, telepaticamente, mas é que eu me sinto mais segura assim. Tá bom, se a tua humanidade precisa disso, faça. É. Porque canalizar, na verdade, é muito simples. Só que, qual que é a pegada?
Precisa soltar, né? Precisa soltar essa mente racional.
Não é só o soltar o racional. Se você não tiver um tratamento em você como canal, você pode abrir para qualquer coisa.
Ah, sim. Tem isso e... também. Eu ia te perguntar isso também.
Qual que era a minha preocupação? Por que que eu complicava, principalmente no começo? Porque ali eu não estava ainda tão segura. Aquilo ainda não era... Eu estava em construção daquele processo.
Sim.
Conforme eu fui construindo, eu percebia que aquilo era... É como a repetição que a gente traz, por exemplo, para os processos terapêuticos. Olha, repita, eu sou, eu mereço. Você está reprogramando o teu cérebro, energeticamente é da mesma forma. Então, quanto mais eu protegia o meu campo, mais eu plasmava aquela proteção no meu corpo. E aí eu já não precisava mais fazer um ritual gigante para canalizar, porque eu já era o próprio ritual. Aquilo já estava registrado em mim. Só que eu passei por todo esse processo de criar um ritual, criar um ambiente onde eu ficasse com segurança. Eu sempre fui muito cuzona. Então, eu ficava com aquele negócio assim, mas, gente, e se vier coisa aqui que não é do bom? Que não é do bem? E isso me fazia ter mais precaução e ter mais cuidado. Conforme eu entrava nesse processo, eu ia evoluindo e eu ia cada vez mais utilizando mais minha energia. Só que lembra que eu fiz a transição de carreira ali em 2020, que eu tinha uma reserva de 6 meses? Eu consegui esticar ela até 8 meses. Só que eu estava lascada naquele ponto. Por quê? Eu estava muito conectada com a espiritualidade e a matéria estava ficando esquecida. Mais aprendizado. Eu falo para os meus alunos hoje, falei, gente, aproveita que a tia Ana já fez merda pra caramba. Vocês não precisam fazer as mesmas merdas, façam novas, cara. Façam novas para eu aprender com vocês. Não façam as mesmas que eu. Porque isso é muito comum nos terapeutas. A gente Sim. se conecta tanto com a espiritualidade e quer tanto ajudar o mundo e quer tanto fazer o milagre e consertar as coisas que a gente anula a realidade que a gente vive aqui. Tem muita gente que fala, ah, isso é um programa e não sei o quê. É mesmo. Mas do nosso ponto de vista humano, essa é a realidade.
É.
Como que eu vou anular isso?
Você tem que trabalhar outras coisas para fazer o seu processo.
E coisas na matéria.
Mas não pode esquecer que você está aqui, tem que comer, tem que vestir, tem que se transportar, né? Tem toda aqui uma...
Tem uma logística para a coisa funcionar.
Sim.
Vamos combinar, Beli. Se eu não tiver luz, internet, um celular, eu consigo falar, transmitir a mensagem da Pura Luz aqui hoje? Como que eu vou anular? Isso tudo quem compra é o dinheiro, cara.
Dinheiro é energia, né? Também é uma forma energética, mas você precisa produzir essa energia, né?
Total. E aí eu entrei num processo de cura interna. Porque não era a abundância do universo, ela estava já à minha disposição. Eu é que não estava à disposição para recebê-la. Então foi um processo, assim, quase que infinito de descoberta. Teve um vídeo que eu lembro que eu fui gravar.
É esse processo seu e a turma do Flamengo inteira, né?
Porque e principalmente...
é um tal de receber fechado que eu vou te contar,
Nossa.
Viu?
Então, mas aí que tá a questão, Beli. Eu fico olhando todos os meus processos e como eles me fortaleceram. Para eu chegar até aqui e falar isso com propriedade. Porque tem coisas que se eu não tivesse olhado e coisas da matéria, é isso que eu fico muito pé da vida... quando a gente acha, assim, viver uma vida lascada. Mas eu tenho missão, eu sou curadora. E eu faço um curso de um final de semana e eu já saio pondo a mão nos outros e curando todo mundo. E eu tô fazendo um milagre que não sei o quê. Respira, jovem, jovem gafanhoto. Calma, calma. Isso é uma ferramenta. Usa nela em você primeiro. Se cura primeiro. Testa, sim, treina, integra. A gente está pronto para expandir aquilo que primeiro a gente usou exaustivamente dentro,
exato,
da gente.
Exato. Uhum.
Eu posso abrir a boca hoje para falar de canalização? Porque eu fazia 3 vezes por semana durante a pandemia. E quando eu tinha chamado de sessão extra, eu ia. Porque exaustivamente eu fiz isso na minha vida. Eu posso falar com propriedade porque todos os desafios que hoje eu ajudo as pessoas a transcenderem com mais leveza, a caminharem nesse caminho, eu tive que bater cabeça sozinha para resolver.
Como é que você sabe, nesse processo, né, se a fonte é boa, como é que você faz, né, essa conexão com essa proteção? Porque, assim, tem a possibilidade dessa forma de hologramas serem usados para outras pessoas, né, outros seres virem com aparência, vamos dizer assim, né, ou com, sim, a voz, que seja, para mandar mensagens que não são as mensagens mesmo de luz, né?
Do mesmo jeito que eu posso colocar uma peruca loura, uma lente de contato azul e falar que, sei lá, eu sou a Inês. Exemplo, vou pegar a Inês aqui. Que
tem a Inês tá aí, hein?
Então, eu não tô vendo quem tá entrando. Então, beijo, galerinha do meu Brasil. Amo vocês. Só que não tá atualizando aqui pra mim os comentários, então eu não tô vendo. Qualquer coisa, você fala aí pra nós.
Tem uma, ó, tem uma pessoa que está perguntando como é que funciona essas canalizações com você. Ela agora vai falar sobre isso, né? Aí já deu kkk aqui.
E aí que tá.
A dona da peruca loura?
Então, coloquei minha peruca loura, meu olho azul e tal. Virei toda... Não, porque eu vou ter que falar calmo que nem a Inês também, né? Vou ter que trazer essa...
E com a mão.
Essa paz. E com a mãozinha. Mas aí eu treinei, ensaiei, peguei todo o meu talento artístico e tal. E eu falo que eu sou a Inês. Mas eu sou a Inês?
A tua energia é outra, né?
Total. Eu posso até parecer com ela. Eu posso dizer que eu sou ela. Mas eu não sou a Inês. O que acontece com os processos? Muito resumidamente. Para canalizar, você tem que cuidar do teu corpo, da tua frequência. Estar você preparado e limpo como canal. Você tem que ter um espaço de segurança, criar um campo de segurança, chamar os seus guardiões, montar um triângulo de proteção. Aí você começa. Presença plena, ancoramento, presença plena sempre. Aí você vai expandir para você acessar o campo de comunicação e receber o que precisa receber. É simples. Se você pegar o que eu anotei aqui agora...
Esse negócio de aquietar a mente, né, que se faz através de meditação, para os pensamentos pararem de entrar e você poder escutar, já começando já o processo, né, de escutar a sua alma, de escutar, né, uma mensagem até divina, né, porque é uma conexão só, né? Você é uma centelha, uma fagulha. Então, você precisa aquietar a sua mente, né?
Eu não consigo fazer esses treinos, não. Eu parar, quietar e meditar, assim, pura e simplesmente? Esvaziar a mente? Acho que eu não consegui na vida. Teve uma vez, que foi muito interessante, velho. Eu tava com a minha cabeça muito... Aí eu só ouvi eles falando, precisamos desligar a humana. Não, precisamos desligar a humana. Eu não sei explicar. Eu tava consciente, mas eu não conseguia pensar mais.
Isso eu acontece não sei que muito botão. Quando eu tô lendo o livro de expansão de consciência, sabe?
Que delícia, que
Daqui
delícia.
Daqui a pouco eu sou apagada, eu digo pá. Aí eu acordo, tipo, 20 minutos depois, parece que é download que vem assim, sabe?
Então, mas o detalhe é que eu tava acordada. Eu não dormi. Eu só senti o vazio da mente, assim. Eles apertaram alguma coisa, eu não dormi. Eu só ouvi eles falando, precisamos desligar a humana pensamento.
Ó, a Érica escreveu aqui, ó, presença plena já é um baita desafio. Tudo é um desafio, né? Mas assim, porque a gente tá acostumado com uma outra forma de agir, outra forma de estar lidando com as coisas, né? Antenada,
ansiedade.
Mas começa respirando, faz aquela respiração consciente para você ir se internalizando, né? Se entrando em contato com você mesmo primeiro, né? Porque é a partir de você.
Exato, muito legal isso que você traz, porque é exatamente isso. É através de mim, mas antes é a partir de mim.
Sim.
Eu, como ser humano, me cuido, me trato, eu vigio a minha nutrição, o que nutre aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu faço, aquilo que eu coloco para dentro do meu corpo. Falar de canalização, Beli, é lindo. Ai, vou sentar aqui e vou canalizar. Se eu tiver... Eu já fui usada tomando cerveja com os amigos para trazer mensagem. Já fui usada. Mas eu não estava bêbada nem consciente. Eu estava muito consciente do que estava acontecendo para fazer o que eu precisava fazer.
Sim.
Só que esse não é o lugar da canalização. Eu posso ser usada desse jeito porque aquela uma cerveja que eu tomei não me deixou num estado de inconsciência, incapacidade. Eu estava ali muito conectada com o que eu era. Só que se eu fizesse isso lá no começo, quando eu estava aprendendo, certamente eu daria abertura para o que não era a pura luz.
Exatamente.
Eu sempre coloco essa separação, né? Você trouxe a questão da holografia. É exatamente a questão da peruca loura e da lente de contato azul. Eu chegar para você todo enfeitado, iluminado, e dizer para você: olha, eu sou ser XPTO. Olha, um anjo, um arcanjo, a entidade mais linda e maravilhosa. Só que por trás, eu tô querendo te pegar porque tu é presa fácil. Tá aí toda agoniada, não sabe para onde vai, o que faz da vida. Tá toda perdida. Tá saindo para beber todo final de semana, não respeita o teu corpo. Tem relação com quem você quer a todo momento. É direito nosso, tá tudo certo. Mas a gente tem que entender que existe uma troca de energia e você vai plasmando o outro no teu corpo. Só para deixar... Só para entender que não é uma questão de preconceito. Cada um faz o que quiser.
Mas isso, aquela alimentação, né? Não só do corpo, do que você ingere, mas ó, também, né? De pensamento, de relacionamento, de tudo que você tem que trabalhar, né? Para você estar purificada, né? Para você receber.
Aí a pessoa assiste, olha só. Vai, bebe todo final de semana.
Briga com não sei quem.
Briga com todo mundo. E aí vai assistir Datena, cara. E só vê assassinato, esquartejamento, aquelas coisas horrorosas. E aí fica com a cabeça assim que eu tô vibrando só medo, só medo. Eu tô perdida, eu não sei pra onde eu vou. Aí de repente vem um ser louro, brilhante, iluminado.
Olho azul.
Olho azul. Aí vai, pá, agarra aquele ser. Fala, meu Deus, você é a salvação. Só que se eu tô no momento em que eu não tô bem... O que eu faço para observar se aquela... Porque é fácil eu falar que existe problema, difícil eu dar a solução, certo? Então vamos trazer agora um contraponto para isso. Se eu estou vivendo uma experiência desafiadora para mim, eu quero saber se aquilo que está aparecendo para mim é ajuda ou é desafio, para onde eu volto? Ó, ó.
Para dentro do coração. Exatamente. Isso é uma... Vou falar uma palavra. Discernimento interno é o que você sente a partir do seu coração. É como você sente aquela vibração lá dentro.
Perfeito.
É igualzinho quando você chega num ambiente que você fala: esse ambiente aqui não tá legal, que eu vou mandar daqui. É a mesma coisa.
E sabe o que é legal, Beli? Não é balela da espiritualidade isso. Existe um campo eletromagnético em forma de torus que, sim, a partir do nosso coração ele é gerado. Esse campo eletromagnético, ele é 1000 vezes mais potente que o poder do pensamento.
Que o cérebro, sim.
1000 vezes mais potente. Isso, para você ter ideia do como isso é real, lá na década de 40, Dr. John e Beatriz Armour, eles descobriram, na verdade, eles entenderam que tinha uma comunicação elétrica que rolava entre coração e mente. Falou, meu, mas parece que essa comunicação que é fluente e constante... Não sei, mas parece que ela não vem do cérebro para o coração, é o contrário. Só que na época eles não tinham equipamento para comprovar isso. Quando chegou em 1994, Dr. John Armour descobriu o que veio ser conhecido como cérebro do coração, que é esse sistema inteligente, esse sistema nervoso com cerca de 40 mil neurônios, que está completamente ligado ao cérebro, que é fluente e constante, E que, diferente do que achamos durante anos que o cérebro mandava no coração, é o coração que manda no cérebro. Se a gente pegar energeticamente, agora vamos para a brisa energética do Paranauê muito louco cósmico. O chakra cardíaco é aquele que está no centro do teu corpo. Ele está alinhando o cosmos, ele está alinhando a Terra. Ele é um centro, seu centro energético.
Sim.
O coração gera esse campo eletromagnético, está conectado com todos os campos eletromagnéticos que se tocam. Se eu não sei cuidar do meu campo eletromagnético, eu viro médium esponjinha, eu fico vibrando numa densidade que atrai quem não está alinhado na pura luz. Por isso que o cuidado é sempre de dentro. Sim. Eu vigio o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, o que eu falo, porque tudo isso materializa no meu campo energético uma vibração, uma frequência que vai fazer com que eu atraia ou não algo para mim.
Uhum.
Canalizar é simples. Agora, você ter essa disciplina de fazer tudo o que precisa ser feito numa ordem inteligente que vai te colocar dentro de um estado de alinhamento perfeito, aí que é desafiador. E muita gente se perde no processo por conta do bendito do ego. Ai,
exato.
Não, eu preciso falar então, que eu tô canalizando.
É, nós temos alguns inimigos, então. É o ego, são as distrações da matéria, né? É, são todas essas
mas,
coisas que fazem a gente...
Não é nem inimigo, não, viu? Não é, Belle.
É desafio, é obstáculo, né? Vamos dizer...
É, a gente é besta e não sabe mostrar quem manda. A verdade é essa. Porque a hora que você desperta a tua essência e você fala... Cara, essa frase eu vou repetir o resto da minha vida porque ela virou uma chave tão gigantesca na minha vida que eu preciso repeti-la. Que é, diante de Deus, não se apequene. Pera, eu me alinhei com a minha essência. Eu sei que aquilo é uma centelha divina da criação. É, aquilo é Deus. E eu sou Deus.
E
como
Deus
que eu
em ação.
Vou me afirmar diante do meu ego? Você tá entendendo?
Sim.
Aí vai vir o medo. O medo tá vindo de onde? Do ego. Minha alma não tem medo de nada.
Não tem. E
minha
medo
é
uma ilusão
infinita.
É uma ilusão criada pelo homem, né?
Sim. Mas até com uma proteção. Por que que muita gente veste a carapuça do eu sou terapeuta, eu tô pronto para curar o outro e não vai olhar pro teu próprio rabo e se curar? Porque o ego tá lá falando, não. Coloca atenção, vai tratar a Belle. Vai, cuida dela. Não olha para suas dores, não, vai doer. É, e aí, na verdade, o ego ele tá querendo te proteger.
Sim.
Se você ficar ali cuidadinho, né, não acessar aquilo que te causou dor, aquele trauma, aquela crença, aquilo que tá ali escondidinho, você vai permanecer na tua, o que eu chamo de piscininha de merda. Tu vai permanecer ali, vai ficar quentinho. É merda, vai estar quentinho, né, bicho? Então vamos permanecer ali. É isso que o ego quer. É. Se eu não assumo
e
a minha
casca
grandeza...
E a cebola vai ficando maior, né?
Não, óbvio, vou me blindando. A piscininha tá quentinha, vou blindando, colocando uma casquinha fora. E aí vai. Então o grande processo para simplificar a canalização é... Primeiro eu cuido de dentro, aprendo a lidar com a minha energia para depois eu dar abertura. Porque aí sim, quando eu dou abertura, estando eu tratada, curada, aí eu sou um copo limpo. Eu sempre dou o exemplo da canalização do copo. Se eu posso ter água mais pura, energia mais pura. Se eu pegar um copo sujo e colocar água dentro, essa água vai continuar pura? Nós somos esse copo. Se eu, como canalizadora, eu não tiver a disciplina de me manter limpa,
exatamente,
como é que eu vou receber boa informação? Porque às vezes até é uma boa informação. Às vezes a fonte até é boa, porque a nossa alma ela está sedenta para trabalhar, para entregar aquilo que a gente quer entregar, precisa, se comprometeu a. Às vezes a fonte é até boa, mas eu tenho tanta contaminação interna que aquela água fica turva.
Ah,
E aí, quando eu vou
exatamente.
Transmitir a informação, eu transmito através do meu ego e não através da minha essência. Puta que
Exatamente.
bosta.
É. Eu tenho observado, né? Tem até alguns terapeutas, inclusive, que eles são tão apegados em a uma realidade, aquela verdade que eles acham que é aquilo. Eles não conseguem subir para um nível maior para ver uma verdade um pouquinho acima que dá aquela visão maior, né? E aí eles não conseguem sair de processos. Não conseguem sair de processos.
Bingo.
Eles não conseguem sair de processo. Não avança na carreira, não avança no relacionamento familiar, né? Porque estão presos em uma verdade que eles compraram e que eles acham que é verdade absoluta, porque eles viram lá, mas não estão conseguindo que o ego, né, que é quem acha aquilo tudo, se desapegue dessa visão para poder se expandir. É só isso que a gente pega, desapega, desapega, né? Se permite, se abre, esteja aberto, né?
Muito legal que você traz dois pontos para reflexão aí muito profundos. E primeiro, a bolha que a gente cria quando começa a se conectar com a espiritualidade. E aí, às vezes, quem está na espiritualidade livre, independente, como nós, e eu vou falar agora por conta própria, assim, em primeira pessoa. Chega um momento que você tá tão ampliado e você se conecta com Deus, cara, que você fala, meu, pra que tem igreja? Pra que tem centro de Umbanda? Pra que tem centro kardecista? Não precisa! Você é Deus abençoado. Só que isso te coloca dentro de uma bolha também, que é feita, é construída a partir da tua limitação e do teu ponto de vista. Mas eu me conectei com Deus, mas eu não tô levando em consideração a necessidade do outro. Eu não estou colocando em consideração que existem pessoas que só serão ajudadas se elas realmente tiverem um intermediário, tiver um mentor, um guia naquele centro de Umbanda para dar um conselho. Tem gente que precisa disso.
É.
Tem gente que precisa desse auxílio, de um pastor, de um padre.
Sim.
Então, você
e
entender
houve,
que existe
época,
diferença...
Né? Que era necessário esse tipo de coisa para colocar as pessoas com uma... Porque religião é religar, né?
Sim.
É você fazer retornar, né? Mas precisavam daquele vínculo, daquele elo, para poder se reconhecer, se restabelecer, né? Então, de uma forma ou de outra, ainda é, né?
E não é que foi preciso ter uma religião para religar. Porque, na verdade, Jesus, quando deu as caras aqui na Terra, em momento ele falou, levanta igreja, cobra dízimo.
É.
Entendeu?
Não.
Faz umas pastilhas de farinha e distribui. Ele, em momento nenhum, ele falou isso. Criem um espaço onde tenha um líder falando aquilo que precisa ser dito para que os outros simplesmente sigam cegamente. Ele não falou isso. Ele só pregou o amor. Só que a gente esqueceu o que é o amor. Aí a gente precisou, humano, limitado, precisou de um caminho para religar com a essência. Aí sim vieram as religiões. Só que se eu não estou trabalhada internamente, o que, que eu me torno? Dependente daquilo. E eu não trabalho a minha liderança dentro daquele processo, a minha independência, a minha autenticidade dentro daquele processo.
O seu empoderamento também, né?
É empoderamento.
Porque você fica debaixo de crenças, você fica debaixo de normas, né? De condutas, e aí você fica ali preso também.
Perfeito.
Né?
É esse empoderamento, porque lembra que a gente vem de um programa, né? Estamos experienciando a matéria, que a gente se mantenha ali dentro das regrinhas dela. A gente tem que ser transgressor por si só, porque se deixar o sistema, ele vai levando a gente.
Sim.
Quem tem que decidir sair da piscininha de merda é a gente. Então, a nossa alma, muito sabiamente, muitas vezes ela entrega para você, através da fala do outro, a mensagem que você precisa receber. Eu
Sim.
sempre digo isso, que nos nossos dates cósmicos de terça-feira, eu já chegou o ponto, Belly, de eu pegar um papel, tipo, ai, vou montar uma live estruturada, vou falar de tal tema e de tal tema, e olha que bonito. Aí chega na hora, eu não falei, foi nada. E aí só chove direct no final, você tava falando pra mim, você tava falando pra mim, você tava falando pra mim.
Exatamente. Aqui, quando eu faço as lives aqui, eu não escrevo nada, não programo nada. Você vê, a gente combinou alguma coisa?
Nada.
Eu falei, ó, 19 horas eu vou entrar lá, deixa, vambora. Tem nada combinado aqui. É o que tá vindo aqui é que muita gente que tá aqui dentro precisa escutar para ativar alguma coisa, para dar o próximo passo, né? Para se abrir, para receber, para se curar, para cuidar, para ir buscar.
Sempre. E a principal chave. A principal não, são muitas chaves.
Sim.
Mas o que vai abrir a porta disso, que é uma sequência, né? Autoconhecimento, conhecimento que se transforma em sabedoria, e aí eu venho para a prática e para a conexão, para a expansão espiritual. Mas tudo começa de onde? Do autoconhecimento. Se eu tivesse lá atrás, Beli, ouvido o que as pessoas me diziam, você não tem mediunidade, você não pode ver. Você não tem mediunidade. Se eu ouvido isso como verdade, eu teria desistido. A contraponto do que talvez a maioria fizesse dentro da mesma condição, eu resolvi olhar para dentro. Eu falei, se tem alguma coisa que eu preciso curar, eu vou curar. E a minha descoberta, eu pensa numa pessoa que já fez todos os tipos de terapia, regressão transgeracional, leader training das mais diversas, assim, formas possíveis, de passar a final de semana inteiro, e bate, chora, e todo tipo de terapia. Teve um final de semana que foram 11 regressões. Era para ser 10, mas teve uma que eu fiz meia boca, eu fui lá, deixa eu fazer de novo, tal, tô ansiosa. Aí acabei fazendo 11. 11 regressões dentro de um processo. Então, eu sou a pessoa que sempre buscou primeiro a minha cura. E isso me ensinou que só eu estando curada para eu conseguir ser um canal limpo. É o autoconhecimento que vai te tornar um canal limpo. É olhar para suas dores e para suas crenças para que você não tenha isso como filtro quando você for canalizar uma informação ou quando você for passar algo para alguém. Uhum. Porque se eu estiver aqui na minha dor, a minha fala não vai ser da minha alma. Vai ser da minha dor.
Exato.
Vai ser do meu ego. E aí eu não vou entregar o que a Beli precisa ou... Não tô vendo quem tá aí, mas enfim. Ou a Inês, a Fernanda, o Manuel, o Marcelo, o Henrique... Não é, eu não vou entregar o que eles precisam. Eu vou entregar o que eu não tenho curado em mim. E aí, aí vira um transbordar de merda, né? Dentro daquela piscininha da zoninha de conforto, eu só tenho espaço para transbordar aquilo que eu conheço dentro da minha razão limitada. E aí eu vou, e ao invés de curar as pessoas, eu acabo adoecendo mais. Existem hoje grupos que, assim, não passarão. Eu sou a militante da pura luz, eu falei. Falei, aqui não tem extremo. Eu não quero saber se tu é direita, de esquerda. Eu não quero saber. Só não vem colocar a pura luz em baldinho que não é dele. É isso que me irrita. A pura luz, ela não tem partido. Ela tem um consenso, o bem comum. Valores, integridade, amor, pureza. É isso, assim.
Ela já jogou fora um julgamento há muito tempo. Não tem julgamento.
Nossa, total. E aí, o que as pessoas estão fazendo? Até dentro da bolha da nova era, assim, da bolha da espiritualidade, eles estão usando a bandeira da nova era para candidato A, B ou C, entende? Ah. E eu não estou anulando a política, porque eu sou a primeira pessoa a falar de política e você já deve ter ouvido em algum momento. E eu falo que a gente tem que se posicionar na vida. Mas o que eu não gosto é das pessoas usarem uma bandeira, colocar uma foto de um ET... dizendo que ele está alinhado com a evolução e com esse novo... Ai, porque essa pessoa ela está alinhada com isso, então é esse candidato, vai Brasil e coloca uma camisetinha ali do cidadão. E aí sabe o que que distribui de conteúdo dentro daquele grupo? E a galera está lá, batendo palminha para louco, cara. E aí sabe o que a galera está pregando? Teoria da conspiração. Tá deixando todo mundo com medo. E aí as pessoas que estão dentro do grupo, ao invés de evoluir, o que elas estão fazendo? Se prendendo no medo.
Mais ainda. Se afundando.
Mais ainda. Então, pô, cara, se eu puder dar um conselho para cada alma que tá aqui, pelo amor de Deus, ouve teu coração.
É isso mesmo.
Você sentiu uma energia ali que tá meio deturpada? Cara, respira fundo e vai.
Hoje eu tava conversando com a minha filha abordou alguma coisa de política, né? E assim, sempre do lado pejorativo, né? Porque... todo mundo fala de político nesse viés. E aí eu dei um toque para ela. Eu falei, olha só, o nosso coletivo, ele todo fica falando essas coisas, né? Na polaridade negativa. Então, como é que você quer que desperte alguém que venha realmente fazer o bem se está todo mundo falando e falar é uma coisa que vai se materializando?
Energia, isso aí.
Então, assim, a gente precisa começar a falar, não, vamos crescer, porque para chamar a pessoa governante que vem, que tem alinhado com as coisas que a gente
Exato.
quer, que cresça, mas não se enfia ficando botando né? Lança ali, né?
Furando, e briga.
Não vai. Então, assim, a gente tem que trocar essa mentalidade. A gente tem que vibrar realmente um ser de luz, né? Para poder transformar, dar o quantum energético para o negócio.
É o poder do inconsciente coletivo, né? Mas começa de onde? Não é eu tentando... Como é que eles falam? É, não é nem politizar. Quando eu estou tentando puxar a galerinha para o meu aí. Evangelizar. Não é eu tentar evangelizar o outro, mas é o vigiar dentro. Se todo mundo fizer o seu bem feitinho, cara, beleza. Mesmo que um outro fale, tá belezinha. Se todo mundo for ali guiado no coração em todos os momentos da vida, em todos. Entrei num lugar, eu tô em contato com alguém, aquilo tá me incomodando. Respeita a tua energia, respeita o teu corpo. Se retira.
Exato.
Se protege, chama a tua guarda. Fortalece o teu campo. Eu não
e ó, manda não, amor, não né? Pra que curar, né? Já que quer curar, manda.
É isso. Posso mandar amor. Amor incondicional. Você não precisa pedir permissão. Você só manda, cara. Manda pra malha planetária. É, essa questão do pensamento, aquilo que a gente pensa, como você bem disse, vai construindo esse inconsciente coletivo que acaba determinando quem será o presidente, o governador, o prefeito, quem são os legisladores.
Exato.
E a gente
vive essa coisa de corrupção mesmo. A gente precisa ter uma integridade no nosso agir para que o coletivo, né, haja de uma forma íntegra para atrair o quê? Um governante também e um governo todo baseado na integridade.
Perfeito. E olha que lindo. A gente começou falando de canalização e a gente acabou de descobrir e fechar esse ciclo. Ó, na cara do gol já, em quase 8 horas. E encerrar esse ciclo dizendo, do mesmo jeito que aquilo que você vibra vai determinar a entidade e a energia que você vai atrair para que você canalize, você vai fazer o mesmo na vida material.
Exato.
Ó.
Expandiu. Eu expandi aqui. O negócio expandiu.
Não é louco?
Não sei se o pessoal que tá aí, quem é que sentiu expansão aí? Bem no topo da cabeça aqui, bem no coronário que abriu.
Ah, aquele banho de energia e de consciência, meu Deus, é isso, é de dentro, eu começo aqui.
Quem sentiu essa expansão aí, igual a gente?
Deixa a gente saber, mas é isso, sabe, Belly? E quando cada um fizer o teu bem feito, quando a gente focar no coração, quando a gente cuidar da gente, assim, enquanto canal... Vigiar, olha os exageros, olha os vícios, olha a pornografia, tudo isso são feridas na nossa entidade, no nosso ser, na nossa psique, que precisam ser tratadas e curadas. E aí, quando eu trato e curo, uau! Aí eu sou um canal limpo para tudo, para ter um relacionamento saudável, para ter prosperidade e abundância na minha vida, para eu aprender a servir com propósito, encontrar o caminho da minha missão de vida, para eu expandir consciencialmente, espiritualmente e canalizar a energia de pura luz. É uma crescente.
Ah, com certeza, é isso mesmo. É isso mesmo. Olha, o tempo voa, né? A gente fala, mas olha, foi falado muita coisa bacana. Eu espero que o pessoal que esteja aqui conseguiu tirar proveito, né? Expandir e um pouquinho mais além. E semana que vem eu vou estar aqui com uma pessoa, uma jovem, tão novinha, ela de 20, eu acho que tem 22 anos. Ela já é sacerdotisa do cacau.
Que lindo!
A gente vai falar sobre o cacau cerimonial, que é uma prática de xamanismo também, né? Que também faz a expansão, a cura de muita coisa. Então, ela vem aqui para explicar como essa história aí, né? Do cacau. Vai ser muito interessante. E eu já deixo aqui a minha gratidão, meu namastê, a minha luz, saúde, a luz que habita em você e em todos vocês aqui juntos. Eu vou deixar o vídeo gravado. Se vocês gostaram e acharam que tem alguém que possa escutar alguma coisa aqui, que vai abrir uma chave, que vai pular mais um degrauzinho com o que a gente falou aqui, vocês encaminham depois e deixam bastante comentários, que aí o Instagram reconhece, né, que é um conteúdo bacana para a gente poder ter mais visibilidade. Gente, é isso aí. Ana, você é um negócio, é uma nave, você já é uma nave.
Bora voar!
Gratidão aqui pela contribuição. Gente, um beijo. Fiquem aí conectados com Beijo muito conteúdo aí que vem pela frente. Beijo.
Gratidão, Belle.
Gratidão. Tchau, tchau.